mais de 3 semanas, as ruas de Hong Kong vêm sendo tomadas por manifestantes. Com a reunião do G20 na semana passada, a população demonstrou sua insatisfação mais uma vez, tentando conseguir reconhecimento internacional. Os protestos são motivados por uma proposta de lei que busca estabelecer novos tratados de extradição para Hong Kong. A possibilidade de extradição para a China continental é o ponto central de insatisfação. Conversei sobre o assunto com o professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Alexandre Uehara.
A partir do momento que há um acordo de extradição, e nós sabemos que hoje o governo de Pequim tem uma força muito grande já sobre o governo de Hong Kong, porque a liderança de Hong Kong ela é condicionada a uma aprovação do governo de Pequim, um eventual acordo estabelecido, isso poderia fazer com que, por interesse de Pequim, por pressão de Pequim, algumas pessoas que Pequim considerasse ou considera que deveria ser extraditada para lá, né, para o governo território de Pequim, da China continental, fosse levada. E essas pressões, a gente sabe que hoje a China é a segunda maior economia do mundo, uma força política muito grande sobre vários países, e então é fácil imaginar que sobre Hong Kong seria muito mais efetivo nessa pressão. E os riscos, de fato, assim, os temores não são infundados, não.
Hong Kong, apesar de fazer parte da China, possui um sistema econômico e social diferente do de Pequim, e um elevado grau de autonomia. Isso porque se trata de uma região administrativa especial, estabelecida quando o Reino Unido devolveu o território para a China, sob a condição de que se aplicasse esse modelo, chamado Um País, Dois Sistemas.
A grande preocupação dos cidadãos hoje em Hong Kong é que já se passou praticamente metade do período em que houve a proposta, né, o acordo entre um país e dois sistemas. Né? Ou seja, a partir do momento que o Reino Unido deixou de ser o responsável político de Hong Kong, passou, voltou, né, sob a soberania chinesa. Então, essa preocupação dos cidadãos de Hong Kong é que a China realmente tome a gestão sobre Hong Kong e isso possa, né, ameaçar a liberdade política, liberdade econômica, esse ambiente que o povo de Hong Kong tem vivido nos últimos anos, né, já sob agora a liderança de Pequim, mas que ainda mantém uma divisão política, uma divisão econômica. Então, a preocupação de Hong Kong não é simplesmente com esse acordo de extradição, mas com o futuro de Hong Kong daqui para frente. Já, como eu falei no passado, houve um acordo então entre Hong Kong e o governo de Pequim para que a liderança chinesa pudesse influenciar na decisão de quem governaria Hong Kong, e esse acordo de extradição poderia aumentar ainda mais a influência de Pequim. Então, a preocupação dos cidadãos de Pequim é que, com esse aumento, a possibilidade do aumento da influência de Pequim sobre a gestão em Hong Kong.
A chefe executiva de Hong Kong, Carrie Lam, já recuou e suspendeu o projeto. Mas isso não foi o suficiente para parar as manifestações. A população exige que a lei seja descartada definitivamente.
Na verdade, a situação dos cidadãos de Hong Kong é bastante complicada, né? Uma vez que, de fato, há um reconhecimento internacional da soberania de Pequim sobre a província de Hong Kong. Dificilmente outros países vão querer fazer alguma ação que crie grandes atritos com a China, porque a China hoje é a principal parceira econômica de diversos países. E a gente sabe que a manutenção desses protestos em Hong Kong tem muito a ver com a realização do G20 agora. Né? Eles imaginavam que, assim, com essas manifestações em Hong Kong, os cidadãos poderiam chamar a atenção da comunidade internacional e essa comunidade internacional pudesse fazer uma pressão sobre o governo de Pequim para que diminuísse essa intervenção ou que Hong Kong pudesse ter uma maior autonomia mesmo com o final do término aí dessa transição. Mas eu acho muito difícil, né? Porque isso seria uma ingerência, né, que dentro das relações internacionais sempre se evita fazer, porque uma vez que você cria essa possibilidade de intervenção externa, isso colocaria todos os países sob o risco de ter intervenções externas. Então a situação do povo de Hong Kong hoje é muito difícil, quer dizer, depende muito mais deles mesmos de poderem se manifestar e aí sim tentar fazer um acordo interno entre a população, o governo de Hong Kong e o governo de Pequim, né? Ainda que haja uma simpatia da comunidade internacional, né? O próprio Reino Unido agora se manifestou favorável, vamos dizer, em relação às manifestações de Hong Kong, porque eles acabaram suspendendo algumas exportações de produtos que os policiais de Hong Kong utilizaram, mas é uma situação em que, na minha opinião, a própria população de Hong Kong vai ter que lidar lidar, né, com essa transição e contar pouco aí com a comunidade internacional na medida em que, como eu falei, existe aí a soberania chinesa, existe o papel e o peso da China no mundo hoje, e eu vejo pouca disposição dos demais países a criar algum atrito com o governo chinês.
Ouvimos o professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Alexandre Uehara, sobre os protestos em Hong Kong. Rebeca Gompertz, para a Rádio USP.